lançada a campanha de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e AIDS para grandes eventos como o Carnaval.
E também uma campanha de trânsito sobre os perigos de dirigir depois de usar álcool e drogas.
Novo recorde registrado na produção de petróleo no pré-sal nas bacias de Santos e de Campos. Mais de 400 mil barris por dia.
Terça-feira, 25 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista também o programa ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Lançada hoje uma campanha que chama atenção para o uso da camisinha durante o Carnaval e outros grandes eventos que ocorrem aqui no Brasil durante o ano.
Além do enfoque para o uso do preservativo, Kátia, a campanha alerta também para a necessidade de se fazer o teste para detectar o vírus HIV da AIDS.
Segundo o Ministério da Saúde, Luciano, em cidades que atraem grande quantidade de pessoas no Carnaval, vão ser feitas parcerias com prefeituras para instalação de postos de testagem rápida.
Com o tema se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a campanha anual de prevenção da AIDS e das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, durante o Carnaval. Com o foco maior na faixa etária entre 15 e 49 anos, a campanha será veiculada em rádio e televisão e de olho nas diversas festas que vão acontecer no Brasil este ano, como explica o ministro da Saúde, Arthur Chiorro.
A necessidade de conhecer o risco e trabalhar com a necessidade da prevenção como uma atitude de vida solidária, não só da sua proteção, mas também da proteção da sua comunidade, dos seus amigos, dos seus parceiros, é fundamental.
Em locais onde o Carnaval tem maior tradição, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda, serão distribuídos panfletos e cartazes alertando sobre a AIDS no país. Além disso, estão sendo enviados aos estados e municípios 104 milhões de preservativos para serem distribuídos durante o Carnaval. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, as campanhas têm ajudado a manter estável a taxa de detecção da doença, mas nas regiões Norte e Nordeste, aumentaram tanto o registro de novos casos como de mortalidade ao longo desse período. Por isso, o governo vai intensificar a campanha visando o público mais jovem, oferecendo testes rápidos para detectar a AIDS no país. Estimativas do Ministério da Saúde indicam que atualmente mais de 700 mil pessoas vivam com o vírus da AIDS. Deste total, 150 mil ainda não sabem que são portadores da doença. Para o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, esse desconhecimento é um dos desafios enfrentados no combate à doença no país.
É fundamental trabalhar a informação, mobilizar, fazer com que eles possam ganhar um maior grau de conscientização da necessidade de se proteger.
Dados do Ministério da Saúde mostram que atualmente 340 mil brasileiros portadores do vírus da AIDS estão em tratamento com medicamentos oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O investimento do governo no combate à AIDS e às demais doenças transmissíveis chegou a 1 bilhão e 200 milhões de reais no ano passado. A expectativa para este ano é continuar investindo este mesmo valor na prevenção e combate à AIDS. Reportagem Cleide Lopes.
E falando em Carnaval, Kátia, segundo a Polícia Rodoviária, esse feriado é o que tem sempre o maior número de mortes nas rodovias federais.
E como os principais fatores que causam os acidentes são álcool e direção, velocidade, falta de atenção, cansaço e imprudência, Luciano, uma outra campanha foi lançada hoje também com foco nos dias de folia.
A irresponsabilidade de alguns motoristas faz muitas vítimas por todo o Brasil. E isso não tira só a alegria do Carnaval, tira vidas.
Não seja vítima do álcool. Seu Carnaval não precisa acabar assim. Esse é o slogan da campanha de prevenção de acidentes de trânsito no Carnaval 2014, lançada hoje pelo Ministério das Cidades. A ideia é causar impacto e sensibilizar a população sobre os cuidados com o trânsito durante o feriado, especialmente com relação à combinação de álcool e direção. A campanha será exibida na televisão, rádio, jornais, internet e redes sociais e relaciona os elementos alegres dos desfiles de carnaval com os acidentes e mortes que acontecem nas estradas nessa época do ano. A iniciativa de vários órgãos do governo federal, como os Ministérios das Cidades, da Saúde, Justiça e dos Transportes, envolve, além da conscientização de motoristas, outras ações, como explica o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro.
Existe uma programação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, existe também uma programação de vários estados para fazer nas cidades esse trabalho de fiscalização, com blitzes relativos à lei seca, fiscalização de documentos. Enfim, uso de bafômetros será feito de forma sistêmica.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carnaval é o feriado com maior número de mortes nas estradas federais. Fatores como alta velocidade, imprudência, cansaço e a combinação entre álcool e direção são apontados como as principais causas dos acidentes. Fernando Diniz é presidente da ONG Trânsito Amigo do Rio de Janeiro. Ele sabe bem o sofrimento que a violência no trânsito pode causar. Em 2003, ele perdeu o filho num acidente de carro. Depois, fundou a ONG que dá apoio a familiares de vítimas de tragédias no trânsito.
Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito. Uma ONG que eu criei em homenagem à memória do meu filho, meu Fabrício. Fabrício faleceu em 10 de março de 2003, numa tragédia na Avenida das Américas, onde três jovens perderam suas vidas. Fabrício estava sentado no banco de trás com as duas amigas, e eles estavam sem cinto de segurança. E o motorista começou a correr, capotou, bateu num poste e os três perderam a vida.
No carnaval de 2013, houve uma redução de quase 20% de vítimas fatais nas estradas federais brasileiras em relação ao feriado do ano anterior. Ainda assim, 157 pessoas perderam a vida. Reportagem João Pedro Neto.
A produção de petróleo no pré-sal das bacias de Santos e de Campos chegou a 407 mil barris por dia. Segundo a Petrobras, esse é um novo recorde.
Esse volume da produção foi alcançado 8 anos depois da primeira descoberta de petróleo na camada pré-sal, em 2006.
Esse resultado, de acordo com a Petrobras, é por causa do começo do funcionamento esse mês de um novo poço no campo de Sapinhoá, em São Paulo.
7,8.
O número de estudantes matriculados em período integral aumentou 46,5% de 2012 para 2013.
Esse foi um dos principais dados do Censo Escolar 2013, divulgado hoje pelo Ministério da Educação, em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP.
Uma das razões para o crescimento foi o programa Mais Educação, que incentiva as escolas a oferecerem turno integral aos estudantes.
O Censo Escolar coletou informações de todas as escolas públicas e particulares do país.
A educação em tempo integral é quando os estudantes têm aulas complementares de matemática, português e ciências e outras atividades educacionais no período oposto ao das aulas. No mínimo, são 7 horas diárias de jornada para o aluno. O ministro da Educação, José Henrique Paim, explicou que esse aumento também é resultado de parcerias.
Destaque do censo é a educação em tempo integral, o que demonstra que a política, o esforço que vem sendo feito da União com os estados e municípios de ampliar a jornada, que é fundamental para a melhoria da qualidade, tem surtido efeito.
Na escola Josefa Sá, da cidade de Eusébio, no Ceará, é assim, atividades extras complementando as aulas regulares. São oficinas de coral, desenho, karatê, dança. A tarefa que seria levada para casa é feita com orientação na própria escola. A diretora da escola, Suzana Frota, comenta os benefícios do tempo integral.
Melhora tudo, a frequência melhora demais. Elas têm o maior prazer em ficar o dia todo na escola. Dois grandes problemas se acabaram, praticamente. A infrequência, né, a baixa frequência, e a evasão. Hoje a nossa evasão é praticamente zero.
Guilherme Silva Honório é aluno do 7º ano da escola Josefa Sá. A mãe dele, Maria do Nascimento, conta que no começo, Guilherme não queria ir para a escola fora do seu período de aulas regulares. Mas hoje, a situação é diferente.
ele gosta do tempo integral, ele diz que é bom que resolva as tarefas oriental de casa, gosta de participar das oficinas, de tudo, de um projeto aqui da escola, ele gosta muito de participar. Ele nunca ficou reprovado, as notas dele são ótimas.
O Censo Escolar do Ministério da Educação mostrou ainda outros dados. As matrículas em creches aumentaram 7,5% de 2012 para 2013. Na pré-escola, a expansão foi de 2,2%. Já na educação profissional, o aumento no mesmo período chegou a 5,8%. Reportagem Paulo La Salve.
E falando em censo escolar, Kátia, as escolas de educação básica de todo o país devem informar até o dia 20 de março a situação dos estudantes matriculados ao final do ano letivo de 2013.
Isso mesmo, Luciano. A coleta de dados faz parte da segunda etapa do censo escolar, que verifica aprovação, reprovação e abandono escolar.
Em uma creche de Brasília, mantida por uma entidade filantrópica em parceria com o governo do Distrito Federal, a secretária da entidade, Zulenir Almeida, é responsável há 4 anos por organizar as informações sobre os estudantes e depois preencher anualmente os dados na internet para o Censo Escolar da Educação Básica, coordenado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A servidora já começou a cadastrar os dados de 2013.
Primeiro a gente recebe um caderno com as informações, a mesma coisa que tem no sistema a gente recebe. Então a gente vai preencher primeiro para não ter nenhum erro e depois a gente vai passar esses dados para o sistema. Aí no sistema tem um cadastro da escola, sobre a direção, tem sobre professores, os alunos, formação de turma, aí é tudo feito no sistema.
O Censo Escolar da Educação Básica é um levantamento anual de dados estatísticos e educacionais em todo o país. As informações são repassadas pelas escolas públicas e privadas, com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação. O objetivo é ajudar o governo federal a elaborar políticas públicas para melhorar a educação dos brasileiros. As informações estão no site www.inep.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
Voz do Brasil. Liberados hoje mais de 560 mil reais para o estado de Rondônia, afetado pela cheia recorde do Rio Madeira.
Os recursos vão ser usados para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.
O estado já recebeu mais de 2 mil cestas básicas, 10 mil kits de medicamentos, 2 mil dormitórios, 2 mil kits de limpeza e 2 mil kits de higiene pessoal.
O governo federal também disponibilizou, por meio da Força Nacional de Segurança Pública e da Marinha do Brasil, navios e helicóptero para o socorro e assistência às vítimas.
De acordo com dados estaduais, quase 9 mil pessoas tiveram de sair de onde moram e ficar na casa de parentes ou abrigos do governo.
E ainda sobre desastres naturais, Luciano, em todo o país, conferências municipais debatem políticas públicas para a defesa civil com a ajuda da sociedade.
A repórter Daniela Almeida esteve em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde em 2011 fortes chuvas provocaram a morte de mais de 400 pessoas e deixaram milhares de desabrigados. Lá, acompanhou uma conferência municipal.
Solidariedade, união, reconstrução e, sobretudo, prevenção são palavras de ordem nos últimos 3 anos em Nova Friburgo. Com a tragédia de janeiro de 2011, autoridades e a população de cerca de 200 mil habitantes se uniram. Em cada canto do município, obras são realizadas para minimizar os efeitos da chuva, muito comum no início do ano. Há pouco mais de 10 meses, 20 unidades de proteção comunitária, UPCs, também foram instaladas em áreas de risco e, assim, próximos da comunidade, os trailers servem de elo entre o Estado e a população. Trabalham nas unidades 80 agentes comunitários da Defesa Civil. O grupo se reveza dia e noite para mapear ruas e identificar as famílias residentes. Todos os funcionários passaram por treinamentos e estudaram as áreas de risco, como a agente comunitária do bairro de Duas Pedras, Lígia Serrão.
Agora, a gente pode passar para a comunidade a importância importância da prevenção, o que fazer na hora que acontecer alguma coisa. Então, foi um trabalho todo feito que eu acho de grande valia.
Para evitar novas tragédias, também foram instaladas sirenes no alto de prédios. Os aparelhos são acionados sempre em casos de riscos, quando então todos os moradores devem deixar a área e se dirigir a um dos 110 pontos de apoio distribuídos em todo o município. Desde que foram instaladas, as sirenes já foram acionadas por duas vezes para alertar a população.
Há risco de deslizamentos nesta área. Moradores, dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio.
Outro recurso é o envio de alertas via mensagens de celular. A prefeitura firmou parceria com operadoras de celular para disparar SMS aos grupos selecionados via internet. Mais de 10 mil linhas locais estão cadastradas. Para a moradora do bairro Três Irmãos, Maria Eulinda dos Santos, os alertas evitaram novas tragédias.
Dá uma paz, porque antes não dava essa tranquilidade, agora não. A sirene toca, a gente já sabe que está alguma coisa acontecendo. Alguma coisa está vindo, né? Então a gente está ali em alerta.
E neste mês, todas essas experiências e ações de prevenção foram discutidas numa conferência municipal de proteção e defesa civil. 30 diretrizes foram escolhidas por votos dos representantes da sociedade civil e autoridades presentes. E 6 delegados foram eleitos para representar Nova Friburgo na segunda conferência estadual sobre o mesmo tema. O secretário municipal de proteção e defesa civil de Nova Friburgo, João Paulo Mori, esclarece que esta vai ser mais uma etapa preparatória da Conferência Nacional.
Vamos levar delegados para a Conferência Estadual de Defesa Civil, depois a Conferência Nacional. Faz parte de todo um contexto e faz parte da população participar. É onde há integração Defesa Civil, Poder Público e a população é através da conferência.
E agora, mais esclarecida sobre direitos, a sociedade civil organizada promete permanecer vigilante para reivindicar mudanças e atitudes do Poder Público. Luísa Franco, representante da sociedade civil na conferência, acredita em um futuro sem novas dores.
A comunidade precisa de uma resposta disso que aconteceu e o que que a comunidade aprendeu com isso, o que que o governo construiu de políticas públicas, o que que o governo pôde implantar para esse momento.
A segunda Conferência Nacional de Defesa Civil vai ocorrer entre os dias 27 e 30 de maio em Brasília. Para conhecer o calendário das conferências estaduais que antecedem a etapa nacional, acesse o site do Ministério da Integração Nacional, www.mi.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
As conferências municipais estão sendo feitas desde novembro do ano passado e vão até o dia 15 de março.
7h18.
Uma caravana de técnicos da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, está percorrendo o país, Luciano.
Isso mesmo, Kátia. Eles orientam produtores rurais sobre o controle de pragas que podem causar prejuízos às lavouras.
Entre elas, a Helicoverpa armígera, aquela lagarta encontrada aqui no Brasil desde o ano passado e que ataca plantações de milho, soja e algodão.
Depois de passar por 6 estados e o Distrito Federal, a caravana Embrapa chegou hoje ao Paraná, em Pato Branco. Amanhã o destino é Ponta Grossa.
Sobre o assunto, o jornalista Eduardo Biagini conversou com o coordenador da caravana Embrapa, Sérgio Abud.
Qual que é o trabalho que a Embrapa faz junto aos produtores nesta caravana?
Com o aparecimento dessa nova praga, Helicoverpa armígera, causou um susto muito grande nos produtores, fazendo com que eles tomem decisões, muitas vezes, que não são decisões tecnicamente adequadas. Então a Embrapa reuniu um conjunto de informações tecnológicas dentro do manejo integrado de pragas, com base num trabalho de 27 especialistas, né, da Embrapa, buscando, através dessa caravana, que é uma palestra que é feita em loco dos principais polos de produção do Brasil, levar essas informações e esclarecer aos produtores sobre o manejo adequado dessas pragas, com foco nas principais pragas, não só na Helicoverpa armígera, mas principalmente no polo de produção dessas regiões do Brasil.
E Sérgio, como que funciona esse dia que vocês fazem com os produtores, com os extensionistas? Como que é a programação?
Nós fazemos um levantamento da situação em loco nesses principais polos, nos diversos estados onde a caravana tem passado. Com base no contexto da região, as palestras são adaptadas para esclarecer os produtores qual que é a maneira correta que eles vão ter que fazer, né, através do manejo integrado de praga, sobre a tomada de decisão. Quais são as técnicas que eles vão utilizar, que são previstas dentro do manejo para aquela região? Isso é inserido numa palestra com 5 módulos e os especialistas são selecionados conforme a necessidade dessa região. Então, nós fazemos uma palestra que ela tem mais ou menos umas 2 horas de duração e depois mais uma hora e meia de debate, esclarecendo as dúvidas dos produtores, tentando minimizar o impacto do mau uso das tecnologias e conter a praga, principalmente, trazendo um equilíbrio agroecológico para a região e um equilíbrio ambiental e social também.
Qualquer produtor pode participar dessa caravana? Como que funciona e como que ele fica sabendo se a caravana vai passar na sua região?
No site da Embrapa, nós temos um site da caravana. Então, nesse site, nós temos as datas de onde ocorrerão as próximas caravanas. E nos locais onde é realizada essa caravana, nós temos os parceiros locais, que são representantes técnicos, e eles convidam principalmente técnicos, extensionistas, professores, que são multiplicadores. Mas nós estamos dando prioridade para os multiplicadores, para que a gente faça com que essa informação chegue lá no produtor. Mas os produtores que vêm participar, eles são bem recebidos e eles também dão uma contribuição muito grande.
Coordenador da caravana Embrapa, Sérgio Abudi, muito obrigado pela sua participação na Voz do Brasil.
Muito obrigado. Nós agradecemos muito por essa oportunidade também.
Quer saber mais sobre a caravana Embrapa, que orienta produtores rurais sobre o controle de pragas que podem causar prejuízos às lavouras?
Acesse www.embrapa.br/caravana.
Voz do Brasil!
Divulgamos na semana passada, Kátia, aqui na Voz, a Operação Amazônia Azul, que ajuda a proteger nosso espaço marítimo de 3.700.000 quilômetros quadrados, que se estende por toda a costa leste brasileira.
E neste último final de semana, Luciano, saiu o balanço desse trabalho, que tem foco na preparação da Força Naval para a Copa do Mundo desse ano. Shirley Batista tem os detalhes.
A Operação Amazônia Azul durou 6 dias em águas brasileiras. Foram aproximadamente 30 mil militares, 63 navios, 15 aeronaves e mais de 250 embarcações das capitanias dos portos distribuídos por todo o litoral e águas de rios e lagos. Além de patrulhamento e inspeção, foram realizadas também ações cívico-sociais, como atendimentos médicos e odontológicos, vacinação, distribuição de remédios a bordo de navios da Marinha. A operação teve ainda a participação da Aeronáutica, Receita Federal, Polícia Federal, IBAMA e Petrobras. Foram inspecionadas mais de 8 mil embarcações, realizados mais de 8.200 atendimentos médicos e odontológicos e distribuídos quase 29 mil remédios. Cerca de 15 toneladas de pesca ilegal foram apreendidas e ainda 15 mil vidros de palmito e madeira nativa. As notificações incluem ainda o transporte irregular de carvão, apreensão de carga ilegal, de animais silvestres, porte ilegal de armamento e combustível contrabandeado. As multas aplicadas somam mais de 4 milhões de reais. A iniciativa da Marinha serviu como treinamento para a Copa do Mundo, além de aumentar a fiscalização e reprimir atividades ilícitas nas chamadas águas de jurisdição brasileiras. Reportagem, Shirley Batista.
70 caminhões pipa e 49 caminhões caçamba foram entregues hoje a prefeituras baianas.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, os equipamentos entregues para municípios do semiárido vão ajudar no escoamento da produção agrícola, na melhoria das estradas vicinais e também na distribuição de água para mais de 500 mil moradores da zona rural.
Até agora, os municípios baianos com até 50 mil habitantes receberam do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, mais de 1.300 equipamentos. Entre retroescavadeiras, motoniveladoras, caminhões caçamba, caminhões pipa e pás carregadeiras.
Divulgada hoje uma relação com a classificação indicativa de jogos virtuais. Ao todo, foram 9 jogos que podem ser usados por crianças e adolescentes de 10 a 18 anos.
Para saber quais são os jogos e ter mais informações sobre como funciona a classificação, acesse portal.mj.gov.br/classificação.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançada a campanha de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e AIDS para grandes eventos como o carnaval.
E também uma campanha de trânsito sobre os perigos de dirigir depois de usar álcool e drogas.
Novo recorde registrado na produção de petróleo no pré-sal nas bacias de Santos e de Campos. Mais de 400 mil barris por dia.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.